da Caatinga vai agora começar. Para as comunidades rurais do semiárido brasileiro, ajudando a convivência do povo na região. A ASA criou um programa para levar informação.
Riquezas da Caatinga, um programa da articulação semiárido brasileiro, ASA Brasil. Com produção e reportagem da Assessoria de Comunicação da ASA, ASACOM.
Olá, está no ar o Riquezas da Caatinga. Eu sou Daniel Lamir.
E eu sou Leila Freitas. No programa de hoje, a prosa é bem séria. Vamos falar sobre educação.
Qual a situação da educação do campo?
Antes de tentar responder, é importante dizer que a educação é um direito de todos e todas.
Então vale outra pergunta. Será que esse direito está sendo garantido?
Na maioria dos locais, infelizmente, a resposta é não. Existem pessoas que não têm acesso à educação.
Questões como infraestrutura e metodologia também precisam ser discutidas, principalmente para a educação do campo.
Você está acompanhando mais um programa Riquezas da Caatinga, uma realização da Articulação Semiárido Brasileiro, ASA Brasil.
Mesmo sendo um direito, a educação ainda é um desafio.
Alunos e alunas precisam enfrentar situações complicadas para garantir espaço na sala de aula.
Nessa ideia, a comadre Tonha e o compadre Zé estão chegando para falar um pouquinho sobre isso.
Ela e ele estão no quadro...
Ô de casa!
Ô de fora!
Ô de casa! Compadre Zé! Eita, peraí, deixa eu baixar aqui o volume.
Quem tá aí? Será que essa pilha tá fraca já?
É não, compadre Zé, sou eu. Eu baixei o volume aqui porque quero falar contigo. Teu rádio tá é bonzinho, viu?
Ô, comadre Tonha, se achegue. A casa é nossa. Como é que você tá?
Vou bem, compadre. E você? E como é que vai a família? E cadê o Juninho?
Juninho? E ele chega da escola? É o dia todinho pra chegar.
Ixi, é mesmo, né, compadre? E o coitadinho sai tão cedo pra escola, não é? Tão estudioso, ele estuda de manhã e de tarde, é?
Olha, estudioso ele é. Mas não passa o dia todinho lá não, comadre. Antes fosse. É que fecharam a escola aqui da comunidade e a série que Juninho tá só tem agora lá no outro distrito. Lá quase chegando na cidade, junto onde tua cunhada tá morando, tu não sabe?
Afim, Maria, coitado de Júnior, ali é longe demais, homem. Faz tempo que não vou lá porque demora muito pra chegar, mas ele vai de ônibus, né?
Vai, mas o ônibus que ele pega passa às 5 da manhã, lá perto da casa de Firmino. Com aquelas pernas longas dele, ele gasta meia hora pra chegar no ponto.
Vixe, é longe, ele vai correndo, é.
Vai e volta. Isso todo dia. Dentro do ônibus gasta mais 2 horas só pra ir.
Mas está errado, compadre. Aqui tem muito menino e menina da idade de Júnior. E estão tudo passando por essa dificuldade. Era pra ter uma escola aqui, perto da gente. A gente tem que fazer alguma coisa.
Tem razão, compadre. Isso é um absurdo. A gente precisa de uma escola mesmo aqui na comunidade. E escola boa.
Ah, pois a gente tem que botar esse assunto é lá na associação e brigar, viu? Tem que juntar o povo e exigir isso lá na Secretaria de Educação.
Apoio foi esse povo da secretaria que tá com a conversinha de que o problema já tava resolvido. Porque agora tem um ônibus pra pegar e trazer os meninos.
Oxe, é assim, é? Onde é que já se viu trocar escola pro ônibus, até parece. Oxi, e vão dar aula no ônibus, é?
Não, hoje não pode não.
Não, olha, eu passei só pra cumprimentar. Outra hora a gente conversa mais, compadre. Eu vou até botar o rádio de novo pra você, viu?
Até mais, comadre.
Até, compadre.
Ô de casa!
Ô de fora!
A indignação de Tonha e Zé tem toda a razão. É preciso termos escolas do campo nas comunidades, não é mesmo, Daniel?
É sim, Leila. O fechamento de escolas rurais tem causado muitos problemas. Cada vez fica mais difícil ter uma escola nas comunidades.
Essas questões fazem com que muitos alunos e alunas tenham que sair da sua vida no campo e seguir para as cidades, estudando fora do contexto de vida delas.
Por que estão diminuindo a quantidade de escolas? Essa situação é causada por conta de um processo conhecido como nucleação das escolas.
Como o nome já diz, nuclear é concentrar em núcleos. Então, temos um processo de juntar em uma única escola os alunos que deveriam estar em várias outras.
E por que isso acontece? Porque governos estaduais e municipais querem baratear os custos com a educação. Assim, reduzem o número de escolas.
Aí voltamos ao questionamento de Tonha e Zé. As pessoas do campo acabam tendo que se deslocar muito para estudar.
Vera Carneiro é coordenadora do Programa de Educação do Campo, do Movimento de Organização Comunitária, conhecido como MOC.
Ela fala sobre essa realidade da nucleação das escolas do campo.
Das escolas do campo, na realidade, ele se constitui, de certa forma, até num crime contra as populações do campo, porque o fechamento de um serviço público, né, principalmente da educação, e às vezes a prefeitura faz o processo de nucleação, tira as crianças daquela comunidade, leva para uma comunidade bem distante, ou às vezes até para a sede da cidade, sobre o pretexto de economizar recursos, de que é negar um direito da população do campo, principalmente das crianças, de ser educada no lugar onde elas estão. Então, de certa forma, a gente vem numa luta muito grande, o movimento de educação do campo no Brasil, no semiárido principalmente, contra o fechamento das escolas do campo.
Pois é isso mesmo, Vera. Precisamos lembrar que, além da redução de escolas, a infraestrutura das que existem são precárias.
Por exemplo, 16% das escolas rurais no Brasil ainda não possuem rede de energia elétrica.
Outro exemplo, pouquíssimas escolas rurais têm salas de leitura ou bibliotecas, apenas 7% do total.
O que pensar de internet e espaço físico mesmo?
E o que pensar também da metodologia nas escolas?
Além de sofrer com os processos de nucleação, os alunos e alunas precisam participar de aulas que considerem as realidades vividas por eles e por elas.
Por exemplo, imaginem agora o personagem Juninho sofrendo para chegar na escola e, quando chega, uma aula sobre um pinheiro, uma árvore típica de regiões frias.
Ou ainda, falando que a única alternativa de vida feliz é deixar a região dele e seguir para a cidade grande, esquecendo todos os contextos de cultura e possibilidades locais.
Talvez uma proposta mais interessante para Juninho seja discutir a realidade da propriedade em que ele vive.
Se existe algum problema, o ideal seria discutir e apresentar possibilidades.
Esses seriam exemplos de uma educação contextualizada, ou seja, que fazem parte do sentido de vida dos educandos e das educandas.
A educação contextualizada é lei. Ela está na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB.
Por esta lei, as instituições precisam adaptar o ensino às reais necessidades e interesses dos alunos e das alunas.
Vamos falar mais de educação contextualizada no segundo bloco. A gente vai dar uma pausa para ouvir uma música.
Você lembra que Zé estava ouvindo uma música no quadro Ou de Casa ou de Fora?
Opa, eu lembro sim! Qual é o nome dela, hein, Zé?
É Educação do Campo. Composição de Gilvan Santos, cantada pela Banda de Lata, do álbum Criança Feliz.
Ah, pois liga a vitrola aí, Daniel, que eu e Zé vamos dançar.
Não vou sair do campo pra poder. Educação do campo é
acompanhando mais um programa Riquezas da Caatinga, uma realização da Articulação Semiárido Brasileiro, ASA Brasil.
Segurança, saúde e educação. É tudo direito básico. Assim é também a comunicação, para qualquer cidadão. Graças à comunicação, estamos mudando a imagem da região. Os povos do semiárido têm demonstrado coragem e disposição para trilhar nova história com sabedoria, trabalho e organização. Os povos do semiárido têm muito a conquistar. Uma conquista certa, feita para libertar. O Boletim Candeeiro, os intercâmbios, os encontros e a rede de comunicação popular são exemplos dessa comunicação que veio para ficar. Onde a grande pauta desse debate é o saber popular. É preciso conquistar mais e mais espaço. A reforma agrária da comunicação deve estar sempre em voga e em qualquer lugar. Por uma comunicação popular e comunitária no semiárido. É o rumo onde se quer chegar. Para o povo do semiárido viver e habitar.
Apoio Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
Lá no meu sertão, pro caboclo tem que aprender um outro ABC. O J é G, o L é L, o S é S, mas o R tem nome de rei. O J é G, o L é L, o S é S, mas o R tem nome de rei. Até o Y, lá é Psilone. O M é MI, o N é N, o F é F, o G chama-se G. Na escola é engraçado ouvir-se tanto E. A, B, C, D, P, Q, L, M, N, P, Q, R, T, V e Z.
O Riquezas da Caatinga está de volta e para continuar falando sobre a educação do campo.
Como canta o Rei do Baião, cada comunidade tem o seu ABC, seu contexto cultural e social. E a educação deve acompanhar esse contexto.
É por esse ABC de cada localidade que a Cáritas Crateús atua no semiárido cearense com projetos de educação contextualizada.
Quem explica pra gente é Adriano Leitão, coordenador da Cáritas Crateús.
De educação contextualizada, a gente vem desenvolvendo já há 8 anos um trabalho de educação contextualizada para a convivência com o semiárido. E dentro dessa proposta, a gente resgata os valores culturais, a economia local, a política, a natureza como um todo, o trabalho, as potencialidades que o nosso semiárido tem, nos oferece, tendo em vista que o que colocaram na nossa cabeça é que o semiárido era um lugar inviável, um lugar que não prestava para viver. E a gente vem com essa desconstrução e essa reconstrução desse novo semiárido, desse olhar em que a gente vê nas nossas crianças e adolescentes, nossos jovens, e também nas famílias, na comunidade escolar, como isso tem fortalecido a vida das famílias, como isso tem dialogado o saber popular com o saber científico e como essa mistura tem transformado a vida nas escolas, nas comunidades, e tem valorizado esse povo forte, bravo, que mora aqui no sertão, que é o povo do semiárido, que é o povo do campo.
É por aí mesmo, Adriano. A gente precisa de mais educação contextualizada no semiárido e no país, dialogando com os contextos em que as pessoas estão inseridas.
Percebemos também que nas escolas de educação contextualizada, a comunidade se sente mais apropriada dos processos educativos e, claro, mais empoderada diante dos desafios.
Por falar nisso, vamos ao nosso quadro Você Sabia?
Se alguém ainda não sabe, vai ficar sabendo.
Você sabia?
Algumas organizações que atuam no semiárido desenvolvem um projeto chamado Cisternas nas Escolas.
Além de possibilitar a construção de uma cisterna de 52 mil litros nas escolas, o projeto é um passo inicial na luta por uma educação contextualizada e de qualidade no semiárido.
O Cisternas nas Escolas segue um caminho de desconstrução do modelo de políticas tradicionais, a partir de uma política de distribuição e partilha da água e do conhecimento.
Quer saber mais sobre o projeto? Acesse o site www.asabrasil.org.br.
Você sabia?
Estamos chegando ao final de mais um Riquezas da Caatinga.
Na esperança de nos juntarmos cada vez mais na luta por uma educação de qualidade e contextualizada.
Até o próximo encontro.
Para entrar em contato com a gente, basta conferir os nossos endereços.
Para mandar uma carta, o endereço é Rua Nicarágua, número 111, bairro do Espinheiro, Recife, Pernambuco. CEP 52020-190.
Temos também perfis nas redes sociais. O site é www.asabrasil.org.br. E estamos também no Facebook com o perfil Articulação no Semiárido e no Twitter com @AsaBrasil.
Com locução de Daniel Lamir e Leila Freitas.
O programa Riquezas da Caatinga é uma produção da Assessoria de Comunicação da Asa, Asacom.
Apoio Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, MDS.
Riquezas da Caatinga acabou de apresentar para as comunidades rurais do semiárido brasileiro, ajudando a convivência do povo na região. A Asa criou um programa para levar informação.
Você acompanhou o programa Riquezas da Caatinga, uma realização da Articulação Semiárido Brasileiro, Asa Brasil.